Bom, lá vamos nós de novo, sentar na escadinha que fica piscando. Sem ter muita certeza se o enquadramento fica bom ou não, de repente até aqui fica melhor. Bom, dessa vez pelo menos eu fiz a barba. René de Paula Júnior falando. Acho que eu gravei o último vídeo ontem. Eu estou aqui num ritmo bastante rápido, porque eu acho que eu peguei, engrenou um certo tema, que é a questão de inovação de futuro, como construir isso. Aí eu abordei isso recentemente por vários aspectos, desde a tua mentalidade até a tua capacidade de ver o que acontece em volta e tal. Agora eu vou tocar num ponto que, na verdade, para mim já é bastante familiar, faz pelo menos uns 15, 16 anos, que é quando eu comecei nessa área, que é a seguinte, a adoção da inovação. Então, puxa para o presente, esquece de já eu volto lá para 96. Eu estive recentemente na Singularity University, lá no Vale do Silício, e os caras mostrando um monte de tecnologias maravilhosas, revolucionárias, tudo que você pode imaginar, né? Aliás, o que menos se falava ali era de web, porque as coisas que estão mais, né, fervilhando é engenharia genética, biologia, coisas sintéticas, né? Coisas muito legais ligadas à energia e tal. E eu levantei a mão lá em inúmeras ocasiões, até talvez até mais do que devia, para levantar a seguinte questão. Eu falei, olha, vocês talvez estejam sendo um pouco inocentes com relação à facilidade com que uma tecnologia é adotada, né? Talvez vocês, por estarem aqui no Vale do Silício, né, que é um clima bastante propício, não tenham muita ideia da dificuldade que é, não só você implementar por si só já é uma desgraceira, mas, por isso que eu tenho um monte de cabelo branco, mas de eventualmente mudar a cultura, de você vencer barreiras, de você promover a adoção de alguma coisa que seja realmente transformadora. Tá? Só estou contando que mesmo 15, 16 anos depois de eu começar nessa área de digital, essa questão ainda para mim é muito atual, tá? E vai continuar sendo atual quanto mais a tecnologia e a inovação cai no colo de pessoas normais, né? Que não eram necessariamente os engenheiros, os geeks lá de trás. Tá? Então volta 15, 16 anos atrás, quando eu me encantei com essa história de web, e comecei a trabalhar em agências, e eu falei, puxa, que legal, porque eu vou trabalhar com as mentes mais brilhantes, os caras mais premiados do mundo, gente super aberta, criativa, tal. Puxa, eu tenho certeza que lá eu vou conseguir encantar e as pessoas vão adotar, isso vai ser uma coisa transformadora, e várias vezes, não. Na verdade, eu percebi muita gente brilhante, reconhecida, poderosa, tal, com uma resistência brutal. Na época, tinha muita gente ali que, puxa, não era nem por questão de grana, nem de nada, mas o cara não tinha e-mail, não tinha interesse com nada, não tinha conta de acesso. Muita gente muito resistente, né? Eu falei, puxa, o que está acontecendo? Se nem aqui eu consigo promover, né, a adoção disso, não vou conseguir em lugar nenhum. Na verdade, eu demorei para descobrir uma coisa que eu até tuitei isso hoje de manhã agora, que é a seguinte, tá todo mundo aqui que trabalha com web e, sei lá, mudou a interface de algum home banking ou mudou a interface de algum produto, eu acho que vai entender o que eu estou falando. Quando você tem alguém que é educado, que é já bastante seguro das suas capacidades, que já tem uma reputação, né? O cara está ali se achando, o cara está bem. Então, quando você coloca ele diante de alguma coisa que ele nunca viu e que ele vai ter que usar, ele pode ser há 20 anos o rei da cocada preta, né? Ele pode ser há 30 anos o cara mais criativo do país. Diante de uma traquitana nova, o cara é promovido instantaneamente a anta. E aí vem uma questão que é interessante, que é a seguinte, essa sensação de burrice instantânea, de impotência instantânea, eu acho que ela é especialmente dolorosa justamente para quem está acostumado a dominar, né, a saber o que está fazendo, a dominar as ferramentas e tal. Não precisa ir muito longe, pega alguém que usava aquele Office velho lá, 200 anos, o cara sabe fazer tudo, aí de repente vem um Office novo, nossa, é um choque. O cara vai falar que é tudo horroroso, que detestou, etc. Por quê? Porque ele voltou para trás, voltou para... Lembra aqueles joguinhos de criança? O cara volta para a primeira casa, né? Isso é bem interessante, porque sai um pouco fora daquela certa lenda dos early adopters, né? Ah, não, eu quero promover uma tecnologia nova, eu vou falar com as pessoas mais espertas. Às vezes, não necessariamente. O que eu percebo de quem adota tecnologias com mais facilidade, normalmente é mais por uma questão de humildade do que qualquer outra coisa. Então, se o cara ele não se incomoda com esse desconforto inicial, se ele, por natureza, por perfil, por temperamento, ele não se incomoda em errar, aprender e ir explorando, se ele tem essa natureza exploratória, né, com um pouquinho menos de ego, não tem problema. É curioso, né? Então, o seu early adopter, muitas vezes, não é o cara mais esfuziante, ele pode ser aquele cara mais low profile. Tá? Curiosamente, a gente percebe, eu já percebi também, ainda mais quando a gente pega perfil de desenvolvedor, etc., muita gente que se aventura nisso é porque simplesmente, quer dizer, tudo é novo. Tem tantas outras áreas de conhecimento, tem tantas outras experiências de vida que o cara é absolutamente cru, é mais uma coisa que ele não sabe, né? Então, muitas vezes você vê um caráter muito mais aberto à inovação, à exploração, entre quem não acha que tem alguma coisa a perder, ele não acha que ele vai perder a reputação, ele não acha que ele vai perder a autoestima, né? Ele vai explorar. Tá? Então, fica aqui essa... Para quem já trabalha com isso, isso deve servir de consolo. Para quem não percebeu ainda, espero que isso sirva pelo menos de uma certa iluminação, de uma certa luz, né? A gente fica achando, e lá na Singularity será a mesma coisa, que toda e qualquer inovação vai ser super bem recebida, né? Ah, isso é uma revolução, ó, vem cá, é uma revolução. A questão é, quem de verdade está interessado em ser revolucionado, né? E esse discurso, ó, isso aqui vai revolucionar, cara, na boa, para muita gente, para grande parte das pessoas, a vida vai bem obrigada, tem melhorias, né? Pode ter aprimoramentos, pode ter otimizações, pode ter outras maneiras de você fazer o que você queria fazer, mas uma revolução quer dizer que tudo aquilo que você estava fazendo não vale mais, né? E que você está indo na direção de um desconhecido, né? Eu vi muito isso, eu lembro quando começou essa história do Web 2.0, que veio uma geração com uma outra pegada, né? Que tinha essa coisa, a blogosfera, os blogueiros, etc. e tal. Eles tinham uma coisa muito dedo no nariz. Eu já percebi isso em eventos de repente você juntava a galera nova com o pessoal de editoras, né? Tipo Editora Globo, Estadão, Abril, né? O pessoal, pô, velha guarda. Aí chegava a geração novinha com o dedo no nariz: vocês vão morrer, vocês vão acabar, esse mundo vai acabar, vocês estão antigos, vocês estão eu lembro que eu cheguei, por ser um cara desse lado, eu falei: meu, vocês estão loucos, vocês tinham que ter humildade de aprender com um cara que está há 30 anos trabalhando com comunicação e com público. Vocês estão nisso há um ou dois anos. O que vocês sabem, esses caras aprendem em 6 meses. É tranquilo, baixa a bola. Não é assim que você vai transformar. Não é com essa postura. Aí o cara me botou o dedo no nariz e me chamou de traidor do movimento. Eu não vou dizer aqui o que eu respondi, foi bastante chulo e bastante frontal. Mas eu complementei dizendo: cara, eu não ouço uma tolice dessas desde os anos 60. Né? Esse discurso agressivo e revolucionário... transforma o quê? Né? Pensa de que maneira que você adotou algumas tecnologias. Eu lembro quando alguém me falou que o Google era legal, ele falou: o Google vai ser uma transformação, uma revolução. Eu falei: cara, tem uma coisa chamada Google, coloca teu nome lá. Pô, quem não vai fazer isso? Não é? Como é que você começou a usar, sei lá, fala aí, Messenger, não sei, os seus amigos usavam. O cara falou: olha, isso daqui é uma comunicação síncrona, blá, blá, blá. Não, ninguém falou nada disso. Né, provavelmente o que diminuiu a sua barreira de entrada, a sua resistência, sei lá, a sua alergia a qualquer mudança, foi alguma coisa simples. Um toque que eu acho genial é, desde sempre, os computadores da Apple abriam com um sorriso. Porque imagina, você coloca, eu penso, sei lá, meu pai datilografou a vida inteira. Embora um computador para ele poderia ser visto como uma grande máquina de escrever, intimida, embora seja um teclado, né? Intimida. E nesse ponto a Apple foi genial. Começa com um sorrisinho. O cara nunca viu um computador. Se de repente o computador começa, falando em sorriso, né? Começa sorrindo, cara, já dá uma boa desarmada, né? Fica aqui. Isso é um assunto que não dá para esgotar agora. Eu não vou ficar falando 2 horas. Na verdade, é um tema que me fascina, que é como é que você promove a adoção de uma tecnologia e consegue vencer a resistência que aquela audiência pode ter. A resistência pode ser autoestima, a resistência pode ser barreiras de idioma, a resistência pode ser, sei lá, pode ser um monte de resistência. A resistência pode ser você não ter comunicado exatamente que revolução é essa, que vantagem é essa. A resistência pode ser a roupa que você está usando. Eu tenho certeza que o fato de eu ficar aqui muitas vezes com a barba por fazer, sentado numa escada, com uma camiseta preta e coturno, não é provavelmente a melhor maneira de entrar na Febraban, ou no mercado corporativo, ou mesmo na academia, porque os caras vão olhar imediatamente e vão falar, peraí, tá com a roupa errada. Né? Aliás, eu não sei se vocês leram, as Misses provavelmente leram, O Pequeno Príncipe, eu li quando era moleque, e tinha um episódio lá meio melancólico, acho que de um cientista indiano, não sei, que ele vai num congresso apresentar uma inovação sensacional, não lembro, acho que ele tinha descoberto um asteroide, sei lá eu. Mas aí como ele estava com a roupa errada, ninguém levou o cara a sério, né? O cara precisou morrer e tal, ou então voltar de terno, aí falou, ah, então agora a gente fala com você. Né? Na verdade, tinha um caráter meio melancólico, olha como é a humanidade. Na verdade, acho que ingênuo do cara que não levou em conta isso. Né? Fica aqui a dica para vocês. Muitas vezes, talvez haja resistência porque você está com a roupa errada. E aí a roupa errada pode ser nos dois extremos. Eu lembro de um amigo meu, diretor de artes, que foi apresentar um layout de terno e gravata. O cara falou, olha, você fala com o seu diretor de arte? Sou eu. Ele falou, mas está de terno e gravata. Então, me fala com o seu diretor de arte. Então, pode ser nesse sentido ou no outro sentido, de você chegar para apresentar uma proposta qualquer num banco com uma camiseta, com uma caveira enfiada na... uma faca enfiada na caveira, sei lá. Né? Então, resumo da ópera. A tecnologia por si só não vai revolucionar nada. A inovação por si só não vai revolucionar nada. A própria noção de revolução pode ser justamente uma barreira. Terceiro, se você quiser efetivamente provocar alguma transformação, provocar uma inovação, introduzir alguma coisa nova, tente, pelo amor de Deus, entender quais são as barreiras de adoção. Tá? Hoje mesmo acho que eu vou ter que tentar apresentar uma plataforma que deveria ser super liberadora, que é uma plataforma do WordPress e tal, e eu sei que eu vou ter que vencer aquelas resistências de gente que só de ver menuzinho, uma interface, antes mesmo de ver começa a espanar, antes de mesmo de ver começa a ficar ansioso, o coração dispara, calma. Olha que coisa curiosa, essa resistência, eu tenho certeza que provavelmente eu vou encontrar uma máquina antiga com XP rodando. Aí você fala, puxa, por que que, né, alguém está usando um negócio de 10 anos atrás e está sofrendo continuamente? Provavelmente medo da mudança, não sabe exatamente qual é a vantagem, não sabe exatamente se vai perder tudo, não sabe exatamente se vai ter que começar do zero, já acostumou. Né? Então essa noção nossa de que mudança, change is good, né? Mudança é boa, não, isso vale para uma minoria muito pequena, não é assim que a humanidade funciona. É isso, desculpa a barulheira, está um dia meio barulhento aqui, espero que vocês consigam romper essa barreira e consigam transformar esse mundo aí em volta de vocês. Tem mais de Paulo falando. Valeu.